O Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
Conhecia, né, as discussões de gênero e que me deram essa segurança de saber como lidar com isso, muitas vezes as pessoas não têm esse acesso tão fácil a informações. E aí eu costumo dizer, com base na minha experiência, que em grande parte das situações, o preconceito ele advinha exatamente dessa desinformação.
Quando eu olho para uma pessoa que se porta de maneira diferente daquilo que heteronormativamente define-se como normal, quando eu vejo alguém que se diferencia disso, a única coisa que eu devo fazer é acolher. Meu filho não escolheu ser gay. E eu também não escolhi ser mãe de gay. A gente não escolhe essa posição. Não é uma escolha. Eu escolhi ser mãe. Ponto.
Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. Incendeie carros.
Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
E tente levar o caos.
O Brasil tá no fundo do poço.
Olá, ouvintes do Hora Queer. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Alice Santos, a host e produtora desse programa. E hoje o que vocês vão ouvir é uma entrevista que o Dan fez com três mulheres maravilhosas que são mães de pessoas LGBTs. E elas integram o coletivo Mães pela Liberdade, lá em Montes Claros, Minas Gerais, a cidade do Dan. Antes da gente passar a palavra pro Dan e de a gente começar o episódio, quero dar aqueles recadinhos de sempre, né? Então se lembrem que o Hora Queer, ele também é o Doutora Drag no YouTube. A gente também tem grupos de estudos do Capital e de outras obras de Marx e Engels. A gente tem lives e conteúdos na Twitch, às vezes a gente faz gravação de podcasts lá. E você pode nos apoiar em apoia.se/horaqueer. Todo esse dinheiro, ele é totalmente revertido de volta para a produção dos nossos conteúdos e é por causa do apoio de vocês que a gente consegue fazer esse conteúdo que é independente, anticapitalista e LGBT, antirracista, feminista, tudo isso aí que vocês já sabem.
Gente, olha só, hoje eu estou para contar para vocês uma história que desmembra de várias outras histórias e cá chegamos, né? Olha só, eu entrevistei, né, muito tempo atrás, no antigo HQ da Vida, uma mãe do Mães pela Diversidade. E aí a mãe, a Miriam, né, a entrevista em questão, me deu uma missão: encontrar uma mãe em Montes Claros para poder trazer o Mães pela Diversidade para Montes Claros. Dentre o hall de pessoas que a gente conhecia, tinha uma mãe que seria perfeita. Feminista, estudiosa de gênero. E fui conversar com ela, né, através também do coletivo Incerto aqui da Unimontes. E foi instantâneo, apaixonou-se com o projeto. E nessa paixão com o projeto, veio para Montes Claros o Mães pela Diversidade. Fizemos o primeiro encontro num parque com várias mães, com muita comida, bolo, biscoito, pão, suco, café, chá, muitas histórias. Foi muito maravilhoso. E daí nasceu o nosso coletivo aqui em Montes Claros, que depois tornou-se Mães pela Liberdade, com a divisão do Mães pela Diversidade Minas, tornou-se Mães pela Liberdade. Enfim, essa história que eu estou contando para vocês é como o podcast também tem a magia de trazer do áudio para as relações, para a vida material das pessoas, coisas maravilhosas como essa. Conheci várias mães, histórias maravilhosas, histórias tristes também. Nos demos apoio mútuo em vários momentos de outras histórias da nossa vida. E bem, né, a pandemia está aí, todo mundo afastado, né, não podendo aglomerar, mas eu bati um papo com as mães em outra ocasião e nós pegamos esse áudio, com a autorização delas, para você conhecer três histórias. São histórias interessantes, importantes, para vocês entenderem como que, nos tempos atuais, a gente tem que trabalhar, sobretudo, o acolhimento para questões de saúde mental.
Com certeza, Dan. Então, eu quero aproveitar aí esse gancho já para avisar que a gente vai ter alguns momentos, conversas que podem despertar algum gatilho, tá, pessoal? Então, se você não tá passando por um bom momento agora, ou se você fica muito... Se você sente demais, né, ouvir relatos relacionados à ansiedade, à depressão, suicídio, então, talvez você deva não ouvir esse episódio agora, tá? Como o Dan falou, né, a gente vai ouvir hoje a história de três mulheres. E elas têm em comum, além de serem mães de pessoas LGBTs, todas elas são professoras. O primeiro relato que vocês vão ouvir é o da Simone Rosiane Correia. A Simone, ela é doutoranda em desenvolvimento social pela Unimontes, ela é bolsista FAPEMIG, extensionista do INCERTO, do Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero, também é membro do Grupo de Pesquisa sobre Gênero e Violência da Unimontes e ela atualmente é a coordenadora do coletivo Mães pela Diversidade em Montes Claros. A segunda mãe que a gente vai ouvir aqui é a Thaís Dias, ela é poeta e professora de filosofia, possui especialização em ciências da religião e mestrado em letras e estudos literários. Ela também é autora do livro de poesia O Enigma da Tarde. E por fim, o relato que vocês vão ouvir é o da Soraya Cavalcante. Ela é da área de exatas, ela é coordenadora do programa de educação ambiental do CODA Norte, é graduada em matemática, pós-graduada em docência do ensino superior e especialista em Green Belt e em estatística descritiva e inferencial. Ela é consultora de projetos educacionais, sociais e ambientais e membro do coletivo Mães pela Diversidade, atualmente denominado Mães pela Liberdade. E é claro, ela também é uma mãe de pessoa LGBT. Então, galera, espero que vocês gostem aí do programa de hoje, que vocês escutem com o coração bem aberto e se preparem, porque é pra ouvir e pra chorar, né, Dan?
E, gente, eu tenho um caso, assim, de amor por essas mães. São mulheres maravilhosas, mulheres super fortes, que a gente tem muito, assim, apoio mútuo, sabe, entre a gente. Enfim, é isso. Fiquem com o programa, que eu já tô ficando emocionada.
Pois bem, a minha história com o gênero, ela começa antes de eu me descobrir, antes de saber que eu era mãe de LGBT. Porque eu me dedico aos estudos e pesquisas de gênero desde a graduação. Eu sou professora, né, como eu disse, no curso de Direito, coordenei durante muito tempo um núcleo de estudo e pesquisa sobre Direito. E por que eu gosto de falar isso? Porque a situação, né, a minha história, ela é uma história confortável e muito privilegiada frente a outras histórias, né, que chegam até a mim. Então, a minha filha tem namorado, a minha filha hoje é muito feliz e mantém um casamento com a minha norinha, que eu amo, que é minha paixão também. Então, não foi, assim, para mim não foi uma questão, não me causou estranheza devido a esse fato. Eu já estudava há muitos anos gênero, né? Eu já trabalhava com a questão de gênero. Então, nunca foi uma discussão, não se tornou uma questão aqui dentro da minha família, né? Então, no momento em que minha filha trouxe a namorada para conhecer aqui em casa, foi muito natural. Embora eu não goste muito de usar essa palavra, mas realmente aconteceu da mesma forma quando o meu filho, que é hétero, trouxe a namorada. Mas e por quê, né? Que eu falo isso. A minha primeira experiência, né, a minha primeira preocupação em relação a perceber mesmo que as situações vivenciadas por outras pessoas LGBTQIA+, suas famílias, são muito diferentes do que aconteceu na minha, foi quando eu estava coordenando o núcleo de gênero na faculdade em que eu trabalhava. Os meus alunos, as minhas alunas, os meus alunos, né, que faziam parte desse núcleo, passaram a me procurar muito mais. Uma outra situação muito marcante, muito significativa, foi em relação à companheira da minha filha, que não tinha na sua família o mesmo acolhimento, com a mesma tranquilidade como era. Então, todas essas situações me mostraram que aquele trabalho que eu realizava tão somente, né, como uma professora, pesquisadora de gênero, não eram suficientes. E aí ficava cada vez mais nítido para mim a necessidade de começar a desenvolver algum trabalho, alguma ação junto às famílias. E por que isso? Para quem trabalha com questão de gênero, né, a gente sabe que debate-se muito a natureza, a questão da instituição familiar, mas eu falo sempre que na nossa cultura, cultura, na nossa sociedade, a gente não tem como negar ainda que sim, a família é a base, né? É dentro do núcleo familiar que as pessoas começam o seu processo de socialização, começa o processo da construção das identidades. Então, não tem como a gente deixar, né, de discutir, de fazer um trabalho relacionado com o papel que a família desempenha na construção de uma identidade, na construção de um indivíduo seguro, né, principalmente quando se trata de pessoas LGBTQIA+, e que a gente sabe que, inevitavelmente, vão enfrentar situações de conflito nas outras relações sociais. Isso vai acontecer na escola, isso vai acontecer no local de trabalho, e a gente fala isso aqui, como eu disse, porque a gente vem acompanhando, né, isso há muito tempo. E aí, então, surgiu a oportunidade, né, eu recebi esse convite, o Mães pela Liberdade, ele é um movimento que ele é estadual. Hoje nós temos em quase todas as cidades, né, de Minas Gerais, uma representação do movimento. Então eu fui convidada a assumir a coordenação aqui em Montes Claros. E tive a oportunidade, então, né, o contato com essas pessoas maravilhosas que assim, mudaram a minha vida, a minha perspectiva mesmo. E a gente viu que esse trabalho, né, de compartilhar experiências, compartilhar dúvidas, inseguranças, medos, isso ajuda. Porque uma coisa que nós precisamos pensar é que, diferentemente do que foi para mim, que já tinha todo um arcabouço de informação, conhecia, né, as discussões de gênero e que me deram essa segurança de saber como lidar com isso, muitas vezes as pessoas não têm esse acesso tão fácil a informações. E aí eu costumo dizer, com base na minha experiência, que em grande parte das situações, o preconceito ele advém exatamente dessa desinformação. Então, é no sentido literal mesmo, de as pessoas terem um conceito pré-concebido a respeito de uma coisa, né, mas sem fundamentação. Então, a gente tem esse trabalho de acolhimento, que infelizmente está meio parado por causa da pandemia. A gente, como vocês viram, nós três aqui hoje, né, professoras, então o nosso grupo ele tem essa particularidade que a gente tem muita gente da área de educação. Então, todas nós, né, e nossos aliados, porque a gente tem também pais, amigos dentro do núcleo do Mães pela Liberdade. Então, nós, as mães e os nossos aliados, realizamos também outras ações, principalmente visando informação, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, como hoje, por exemplo, eu fico muito feliz com esses convites, sempre que eu encontro um espaço onde eu posso chegar, né, levar informação, é importante que as pessoas tenham esse acesso, né, a essas discussões de gênero, sexualidade, orientação, identidade, para elas compreenderem que, diferentemente do que está posto, não é natural esse padrão da heterossexualidade como ainda se entende. Principalmente quando a gente leva em consideração um fator tão complexo quanto a sexualidade e a identidade de cada um. Né? A gente não vai encontrar uma única pessoa igual à outra, né? Mesmo que se tratando, né, de pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneras. Então, a gente realiza muito esse trabalho de apoio, de acolhimento. É uma questão conflituosa, sim, para as famílias dentro da nossa cultura, né? Exatamente em razão do que existe hoje no imaginário coletivo, do que existe hoje nas instituições. Então, nós somos socializados, nós somos criados, entendendo que natural, normal, né, e não pecaminoso é ser heterossexual. Tá? Então, quando uma família se depara com uma pessoa, quando os pais se deparam com um filho que é diferente, né, daquilo tudo que está posto, há um conflito, há uma insegurança. No mínimo, mesmo eu, né, que há tantos anos estudando questão de gênero, eu tenho muito medo. Não é? Então, tentem imaginar, dentro de uma sociedade que é extremamente homotransfóbica, num país onde mais se mata pessoas trans no mundo inteiro, onde a gente não consegue acompanhar os dados das variadas diferenças contra as violências, contra as pessoas LGBTQIA+, imagine a insegurança de uma mãe, de uma família. Então, a gente percebe que, muitas vezes, não é que a família rejeite e não aceite, né, a identidade de gênero, a orientação sexual de uma filha, de um filho, de um filho. Mas a insegurança, o temor é tão grande que fica difícil, às vezes, para essa família acolher com segurança, com tranquilidade. Então, o nosso coletivo, né, nós mães, os nossos aliados, a gente busca muito realizar esse trabalho de apoio, Nessas trocas de experiências, né, cada uma conta como que foi dentro da sua família, ou às vezes conta o que está precisando, que tipo de apoio, e aí a gente faz essa aliança, né, essa corrente mesmo de apoio para poder ajudar. Eu, particularmente, acredito muito, né, no papel da informação responsável, adequada, fundamentada, né, como instrumento contra o preconceito, porque é esse preconceito que leva à discriminação e é essa discriminação que legitima as violências. E eu sempre uso no plural, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou um transfóbico, né? Eu não sou preconceituoso, eu nunca violentei, eu nunca agredi, mas as violências, elas são várias. Às vezes, a maneira de você olhar diferente para a pessoa, né, de falar com a pessoa, você está sendo violenta com ela. Então, a gente tenta trabalhar essa percepção em como fazer, como agir e como lidar frente a essas mais variadas violências. Então, assim, no fundinho do meu coração de mãe, o que eu queria muito era que, para qualquer pessoa que chegasse na sua família, né, para falar da sua pessoa, da sua identidade, dos seus amores, que isso não se tornasse uma questão, como foi aqui em casa. Eu estava dando um minicurso uma vez e eu fiquei muito emocionada porque eu citei um exemplo e falei, eu sempre chamo, né, minha norinha de norinha, e aí uma pessoa que estava presente começou a chorar e falou, a coisa que eu mais queria era que a minha mãe se referisse ao meu companheiro dessa maneira. Eu queria pelo menos poder levar o meu companheiro, né, na minha casa, essa coisa tão piegas, né, tão natural, para todo mundo, aquele almoço de domingo, que às vezes todo mundo reclama, mas que é tão acolhedor. Então, são coisas mínimas, né, e necessárias, importantes para todo mundo, e que essa, muitas vezes as pessoas LGBTQIA+, não têm a possibilidade de vivenciar, de experienciar, em razão desse conflito que se torna, né, dentro da família. É, então, eu aproveito o espaço, inclusive, para fazer um convite. O nosso coletivo, ele funciona como isso aqui, né? É um espaço de conversa, de acolhimento, de afetos, de informação. Quando necessário, a gente organiza, sim, ações, né, mais estruturadas para compartilhar informações importantes. Porque, como eu falei, muitas vezes falta é isso, né? Você chegar para um pai, para uma mãe, para uma família, e falar, olha, não há nada de errado com seu filho, né? Não há nada do outro mundo. Está dentro mesmo da natureza humana essas variadas formas de manifestação de identidades e sexualidades. Então, é esse o trabalho hoje. Hoje eu atuo tanto quanto pesquisadora, né, como educadora. Eu gosto de falar isso, educadora, sobre gênero e sexualidade, porque eu acho o papel da educação maravilhoso nesse sentido. E atuo também, né, nessa parte, né, como militante mesmo, junto às instituições, junto às famílias, para poder tentar compartilhar essa minha experiência, passar à frente esse meu testemunho, para que cada um possa viver, né, gente, plenamente.
Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com/doutoradrag. Lembre-se de seguir @DimitraVulcana e Hora Queer em todas as redes.
E aí eu queria falar um pouco sobre a minha história e às vezes isso, o que eu vivi com meus filhos, porque eu sou mãe solo, eu tenho 3 filhos, criei todos sozinha, sem nenhum auxílio, nem do Estado, que nunca me forneceu nada, assim, na minha época não existia, por exemplo, o Bolsa Família, que apesar de ser um valor pequeno e tal, mas amparava algumas pessoas, nunca tive isso, nunca houve nos lugares que eu morei, a cidade que eu nasci aqui, ônibus coletivo que levasse os filhos para a escola gratuitamente. Então, assim, como eu cuidava dos meus filhos sozinha, então a questão da precariedade material sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Então, às vezes, eu sou meio chata ao pertencer a determinados grupos, às vezes eu saio, não faço parte, cancelo o grupo do WhatsApp e tudo mais, porque a questão da premência material, como Simone colocou, né, a questão da comida para mim sempre foi uma coisa muito importante. Então, esclarecer, falar, conversar é importante, mas comer, para mim, é sempre... Simone sabe, volta e meia eu estou sempre incomodando, porque eu vejo pessoas em situações de necessidade material e eu fico tentando arrumar um jeito de aplacar, primeiramente, a fome. Isso porque, para mim, isso sempre foi necessidade primordial. Como era eu uma pessoa só trabalhando, e eu trabalhei como empregada doméstica, depois eu consegui fazer um curso de auxiliar de enfermagem, fui trabalhar na Santa Casa como auxiliar de enfermagem, então salários sempre de valores muito inferiores àquilo que é necessário para uma pessoa subsistir. Então, essa luta material, para mim, ela sempre foi uma coisa assim, muito importante, e por isso eu penso que nós, quando nos organizamos enquanto grupos, precisamos pensar também maneiras, modos de ajudarmos a aplacar a fome da comunidade LGBT, especialmente. E de todas as pessoas, obviamente, né? Mas dessas pessoas, eu creio que um pouco, é preciso um pouco mais de força para a gente fazer isso. E depois, uma questão que se coloca para mim, quando a gente vai falar de família, talvez seja perguntar o que é uma família. Porque nós não podemos esquecer que a família ela é uma instituição. Né? Tem dois sistemas de pensamento que nos regem. Um é a filosofia, né? Século V antes de Cristo, e depois o cristianismo. Os alicerces da família eles se pautam por esses dois modos, por esses dois sistemas, conhecendo você ou não qualquer um deles. Então, quando a gente fala em família, nós estamos falando de uma instituição heteronormativa, não é? Então, se aqui houver mães né, nessas... Eu não sei, eu acho que eu nasci com alguma anomalia, porque mesmo antes, aliás, eu não sou normal. E gosto muito disso, de não ser essa criatura normal. Antes mesmo de qualquer coisa, eu sempre fui... uma pessoa desprovida de preconceitos. Então, assim, eu sempre acolhi todas as pessoas, eu nunca tive discriminação de gênero, de raça, do que fosse. Então, por conta disso, talvez eu sempre fui uma pessoa, de certo modo, só porque os à minha volta achavam isso, né? Aquela lá não é muito normal, não, e talvez não seja muito lúcida e tal. E isso fez com que eu, ao ter meus filhos, construísse um espaço doméstico que não pertencia a essa família heteronormativa. Isso não quer dizer que quando eu fiquei grávida, o meu filho que é gay, ele é o meu filho mais velho, isso era o que, 1980 e alguma coisa, quando ele nasceu eu tinha 19 anos, então assim, eu era uma pessoa extremamente imatura, tinha poucos estudos, né? Na minha cidade eu consegui estudar só até a oitava série, estava terminando o curso, inclusive, quando fico grávida, e quando eu me engravidei eu não imaginei, ninguém imagina isso. Vai nascer aqui uma criança que é menina, vai ser do sexo masculino, mas não vai se reconhecer como tal, ninguém pensa isso. Então, assim, você recebe essa situação completamente no momento completamente que você não tem conhecimento disso. Por isso, quando Simone fala da questão da educação, eu acho fundamental. Eu sempre defendi em sala de aula que a educação sexual ela é a única coisa que vai possibilitar mudar as coisas nesse país. Não estou falando que essas bobagens, que as pessoas falam que isso nem existe, né? Essa coisa, a ideologia de gênero não é isso. Todo mundo precisa ter noções de sexualidade. Inclusive as meninas, né? Porque eu trabalhei muito tempo no hospital e muitas mulheres, muitas meninas bem jovens morriam porque cometiam aborto quando os pais nem sabiam que essas meninas tinham uma vida sexual. Ora, por que isso? Porque essa família da qual nós estamos falando não se conversa sobre essas questões. Né? Os pais fizeram sexo inúmeras vezes com outras pessoas antes do casamento, então, mas com os filhos isso não pode ser dito. Eu sempre fiz o contrário. Para minha filha, por exemplo, eu disse a ela logo no início, olha, vai chegar um momento, que isso é biológico, né, que você vai ter necessidade disso. Então, você vai dizer para mim que isso está acontecendo para que nós possamos procurar o método contraceptivo mais adequado para você. E caso todos eles falhem, você não queira permanecer grávida, me procure para que a gente possa conversar a respeito. Então, assim, então essa questão, essa abertura para as pessoas, desconstruir esse verniz social que nós colocamos dentro de casa, isso é muito importante. Até porque, quando nós nos pautamos, tanto pela filosofia, que aí nós temos a República, o livro A República de Platão, que vai descrever lá como que deve ser, as mulheres, inclusive, não têm condições para ser pedagogas, né? Elas não podem educar as crianças, porque elas são emotivas, são muito emocionais e tudo mais. Quando nós falamos do cristianismo, nós estamos falando de instituições que precisam, para chegar até nós, de tradução. E quando uma coisa é traduzida, ela também é traduzida, ou seja, há traições, porque nem sempre a palavra que foi dita em hebraico eu encontro em português. E, além disso, aquele que fez a tradução. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente se apega demais a determinados textos, né, a determinadas questões. O que eu acho que a gente deve utilizar para pensar essas questões dentro da nossa família é o nosso coração. O que é a família? A família é onde há amor. Obviamente, isso não é uma coisa fácil, especialmente eu, por exemplo, a primeira vez que eu me mudei para uma casa própria, que eu comprei financiada, eu não pude permanecer lá. Não pude permanecer lá porque o meu filho foi reconhecido como uma bicha por alguns elementos, né? Essa coisa medonha que ocorre com tantas pessoas, e ele foi ameaçado de morte. Né? Então, foi uma coisa, um acontecimento sério, terrível, e que eu precisei me mudar. Quer dizer, eu trabalhei tanto para conseguir comprar a minha casa e não pude permanecer nela por conta disso. Então, isso é muito sério. Então, quando eu vejo esse ódio que atualmente transpira de várias pessoas, é desolador isso, sabe? E eu, o que eu queria falar para os pais e tal, é que quando você... E aí uma outra coisa que eu acho fundamental dizer, ninguém faz a escolha, a partir de hoje, eu sou gay. Ninguém faz a escolha, a pessoa nasce. Isso é uma questão ontológica, ou seja, compõe a natureza do sujeito. Ninguém de uma hora para outra muda, ninguém influencia. O meu filho mais velho é gay, o irmão dele não é. Então, se eu falar disso na escola, eu vou levar uma criança assim, isso não existe. Mas, então, por ela ser uma questão ontológica, né, isso, se a gente pudesse ter educação sobre isso na escola, seria interessante, né, para que os pais pudessem entender isso. Né? Não foi a forma como você criou, ou foi o fato de ter sido criado só por uma mãe, que a pessoa é assim. Não, isso é ontológico, ou seja, é da natureza da pessoa. E mais, acima de tudo, quando eu olho para uma pessoa que se porta de maneira diferente daquilo que heteronormativamente define-se como normal, quando eu vejo alguém que se diferencia disso, a única coisa que eu devo fazer é acolher. Então, o amor, o acolhimento, o comover, né, mover-se com o outro, isso para mim é que são as questões principais. Né? E não, quando o seu Simone falou aí que a violência, né, nem sempre é física, não quero você mais aqui em casa e tal. Sim, existe a violência simbólica, e talvez essa seja mais séria, mais grave. E não é fácil, porque aqui na minha casa, eu sempre disse para o meu filho, todas as vezes que você quiser ter um envolvimento sexual com alguém, traga a pessoa aqui para casa. Meus outros filhos nunca tiveram problema com isso, mas a pessoa que ia vir com ele tinha, se sentia constrangido de entrar aqui. Então, para você ver a dimensão da coisa. Né? Então, porque falta acolhimento, porque falta esse... Eu gosto muito de dizer isso, né? Assim, a gente precisa, eu acho que eu fiz isso aqui, criando meus filhos, criar um bando. Né? Eu acho que o Mães pela Diversidade, ela, ele simboliza um bando, né, que assim, se de repente eu tiver em algum drama aqui, então eu sei que eu posso mandar uma mensagem para Simone, porque eu faço parte desse bando. É uma coisa que antes eu não tinha. Né? Então, assim, comover-se, ou seja, mover-se com o outro, está nessa, criando o que, né, Foucault vai chamar de subjetividades afetivas, né? Ou seja, amparar uns aos outros, isso é que eu acho que é importante. E agora mais ainda, né, porque eu não sei o que aconteceu, que de repente nós estamos transpirando ódio. Eu olho para o outro e eu já estou com ódio, seja porque ele está vestido assim, seja porque o cabelo está assado, é uma coisa assim sinistra. Né? Agora, obviamente, nós não podemos nos esquecer que a humanidade, pelo menos a meu ver, é algo terrível, assim, desde que a gente pensa, né, no número de guerras que nós tivemos, quando a gente pensa especialmente na Segunda Guerra Mundial, né, e talvez seja interessante, eu acho que é interessante, todo mundo lê um livro do Primo Levi que se chama É Isso, Homem? Né, para a gente pensar se o lugar que nós queremos ocupar no mundo é esse lugar, né, de extrema crueldade uns com os outros, eu fico sempre pensando sobre isso. Aí, outra coisa que eu queria falar muito, que é uma coisa que eu observo, assim, e aí me perdoe se eu estou levando muito para o lado pessoal, né? Mas é um conceito do Goffman que eu gosto muito, que se chama evitação. Eu vejo muito isso no meu filho, assim, de ficar completamente só, isolado. Então, o conceito de evitação é quando você fica escolhendo qual lugar que você vai, porque você vai em determinado lugar, você pode, de repente, sofrer algum tipo, né, de LGBTfobia, né, ou mesmo violência. Né? Às vezes você vai, eu vou, mas eu tenho isso, eu não voltar. Então, e isso vale para as mães que ficam em casa esperando esses filhos voltarem. Né? Assim, você não desliga nunca o seu telefone, você fica, inclusive, invasiva, porque toda hora você manda uma mensagem, ó, tá tudo bem, se precisar, não sei o quê. Por que que nós temos que nos mover desse modo, né? Isso é muito terrível, é muito desolador. E aqui eu faço, né, também um apelo para as pessoas LGBT que estão em lugares mais confortáveis, que amparem essas outras pessoas também. Eu vejo meu filho profundamente só nessa cidade. Acho isso terrível. Assim, aqui eu já ouvi sofrer uma violência simbólica sinistra dentro de um grupo que é LGBT. Então, nós precisamos mudar muito a configuração, os nossos modos, né, as nossas subjetividades. Né? Então, quando alguém diz algo para um LGBT, eu acho que a gente tem que se movimentar, tem que comover-se com isso e não ficar em silêncio. Né? Então, assim, eu acho, eu não sei se eu realmente dei assim, alguma contribuição falando aqui, mas o que eu quero dizer é que, especialmente, todas as mães...
Foi maravilhosa, eu amei as conexões que você fez.
Obrigada. Assim, todas as mães que se sentirem, né, sozinhas e que precisarem de alguém para conversar, eu estou aqui. Eu estou aqui para o que vocês precisarem.
Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se/horaqueer ou então em padrim.com.br/horaqueer?
Eu já estou muito emocionada estar fazendo parte aí dessa live, mais emocionada ainda com tamanhos depoimentos que trouxeram para mim. Eu até tive que tomar nota para ver se encaixa, inclusive, na minha fala. Porque estar perto de vocês realmente é sempre muito acolhedor. É um alento para a alma. Eu quero começar a minha frase com a fala da Thaís, quando ela falou assim, a pessoa não escolhe, isso é ontológico.
meu filho não escolheu ser gay. E eu também não escolhi ser mãe de gay. A gente não escolhe essa posição. Não é uma escolha. Eu escolhi ser mãe. Ponto. Meu filho escolheu ser gente. Ponto. Acabou. E é essa fala da Simone e essa fala da Thaís me trouxe profundas memórias que eu queria trazer aqui para vocês. Eu me recordo perfeitamente que na primeira infância do meu filho Alessandro, que hoje tem 21 anos de idade, do 0 aos 6 anos, a primeira infância dele foi uma infância tranquila, aberta, mas se percebia nitidamente os trejeitos, aquele jeito afeminado de ser. Com 5 anos, o meu filho dançava Lady Gaga com meus sapatos e com cachecol. Os seus personagens eram sempre femininos, ele era sempre a esposa, a fada, a sereia. As tentativas e tratativas dele eram sempre voltadas para personagens femininos ou temas de aniversários femininos, que foram colocados nessas caixinhas, nesses estereótipos, nesses lugares tão normatizados. Aquilo provocava um desconforto em mim, mãe, no pai e nas pessoas, porque muitas vezes eu permitia meu filho brincar com esses brinquedinhos. Panelinha, vassourinha, aventalzinho, sapatinho, mimimi, bonequinha, tô deixando. Eu já percebia ali uma criança LGBT, sem sequer imaginar que o meu filho de fato seria LGBT. Eu também fui rotulada demais, tá? Em permitir que meu filho brincasse de florzinha, de coisinhas delicadas. As pessoas falavam assim pra gente, o que a Thaís falou tão bem, ela chamou de verniz social, esses jargões horríveis. Soraya, põe esse menino no judô, no karatê. Soraya, isso é falta de coisas que menino gosta. Leva esse menino para jogar futebol, soltar pipa, pelo amor de Deus, porque esse jeitinho dele, ó, não sei não. Não sei não, ó, tá? Então, foi uma primeira infância em que eu já percebi uma criança LGBT. A parte doída começou a acontecer no período escolar. Quando meu filho entrou para a escola, houve um universo de dores, muitas dores. O meu filho, além de afeminado, vozinha mansa, era frágil, diminuto, pequeno, tinha severos problemas de déficit de atenção. Ele tinha muitos problemas com a parte cognitiva, ele não acompanhava seus coleguinhas e a gente teve que levar para profissionais ver a situação cognitiva dele. Além do déficit de atenção, foi diagnosticado naquela época, com 7 anos, que ele tinha uma doença muito rara, chamada síndrome de Irlen, que é onde as letrinhas dançam no papel. Então, quando ele faz a leitura daquelas letrinhas, ele ficava nauseado, falava que as letrinhas estavam dançando. E eu falava, meu filho, letrinha não dança não, meu filho. Quem vai dançar é você, se você não terminar essa tarefa, termina logo. E era eu, uma mãe de senso comum, por mais que eu percebia nele essas diferenças. Foi ali que alguns profissionais me procuraram e falaram sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Até então, eu sabia que o meu filho era LGBT, só não imaginava que ele tinha um combo, era LGBT e autista. O autista, resumidamente falando, a gente não sabia naquela época se era Asperger ou autismo, mas hoje já temos o diagnóstico já confirmado em laudo que é autismo. Ele tem dificuldade de compreender o abstrato, o amor, a felicidade, a alegria, não, o dele é sempre o concreto, então eu precisava colocar ele nesse universo paralelo para compreender as coisas, porque ele sempre vivia num mundo, num universo paralelo. Com esse comprometimento cognitivo, quando ele chegou para a última infância, início da adolescência, que foi entre os 7 e 12 anos de idade, que foi o ensino fundamental, ele sofreu duras críticas, sofreu sim o bullying. Ele era ranking de recuperação, estudava e nunca conseguia chegar em notas nenhumas, e era afeminado. A bichinha, a coisinha, rótulos que foram assim escancaradamente mencionados ao longo de sua trajetória. Ele passou, inclusive, a falar comigo que teve dias, meses, semanas, ou quase um ano, em que no horário do recreio, ele entrava para dentro do banheiro e esperava o horário do recreio acabar para poder sair de lá, para se tornar um invisível. ele deixava de levantar o dedo e perguntar a dúvida para o professor, porque sua voz era fina, e ele tinha o jeitinho afeminado de se gesticular, ele era performático por natureza, não é à toa, dançava Lady Gaga, então a gente já sabe mais ou menos como é que seria a trajetória. E ali começou a saga de uma mãe de LGBT. Uma saga real, genuína, verdadeira e dura, penosa, sacrificante. Eu me recordo que nas reuniões de pais e alunos, tinha professores que chegavam a falar assim, olha, Soraya, não precisa nem investir muito no seu filho, não, porque ele não vai conseguir entrar nas universidades, processos seletivos, gastar dinheiro com cursinhos pré-vestibular, para quê? Eu também ouvia professores falar assim, ó, ele vai te dar muito trabalho, viu? Esse jeitinho dele, não sei não, acusa. Eu escutei de professores, gente da minha classe, porque eu sou professora, eu sou formadora de pessoas, eu sou educadora. Não é possível que esse grupo de professores não entendem de inclusão, não é possível que eles não entendem de capacidades, de habilidades, competências, metodologias distintas. Não é possível que eles também não compreendiam que orientação sexual é tema transversal, está nos parâmetros curriculares, deve sim ser colocado em todas as disciplinas de forma transversal o ano inteiro. Eu tinha que bater de frente com essa minha equipe, meus colegas, para poder defender o meu filho e a minha classe. Então, era uma luta diária em todos os nichos por onde eu percorria. No ensino médio, seus trejeitos afeminados, tá? Sua situação, ela começou a ficar mais em evidência. E, além disso, as próprias estereotipias do autismo. Tá? Ele tinha tiques nervosos, balançava, claro que de forma mais branda. Mas tudo isso fazia com que o outro enxergasse meu filho como um bizarro, uma bizarrice, uma coisa muito medonha. Olha só que situação. E a quantidade de dores que o meu filho foi acumulando ao longo da sua jornada estudantil. O que deveria ser escola, um momento de acolhida, família, um momento de acolhida, ele encontrou ao longo dessa vida aí toda essa trajetória de intolerância, segregação, homofobia, preconceito, inclusive dentro da nossa família. Da nossa família não foi diferente, não. Quando meu filho completou 18 anos, no dia do aniversário, aliás, véspera do aniversário dele de 18 anos, ele chegou no meu quarto e falou assim, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Fala, meu filho, fala, filhão. Oh, mas é muito importante. Eu falei, fala, tô aqui para te ouvir. Ele colocou as mãos no peito e falou, eu sou gay, eu gosto de meninos. Eu respondi com um sorriso. Mamãe já sabia. Eu sinto muito, mas eu já sabia. Ele me contou que ficou ensaiando isso dias e dias para poder falar de uma forma que não me magoasse, que não me machucasse, ou até mesmo que eu perdesse dele o direito de sentir orgulho. Eu falei, meu filho, jamais mamãe vai deixar de te amar por causa disso. Mamãe está só revoltada comigo, porque eu sabia o tempo todo e não te falei nada. Não te preparei para minimizar sua dor. O próprio Danilo comentou isso. Todo mundo sabia que ele era, menos ele. Todo mundo sabia que meu filho era gay, menos ele mesmo. E eu acabei deixando de conversar esse diálogo tão importante no meu cotidiano para tentar normatizar suas dores. Ou normatizar, não. Minimizar. Porque a dor, ela existe. Ela é verdadeira. Tive que pedir para poder sair do armário. Filhão, você quer conversar com seu pai e assumir para a família toda, todo seu lado. Hashtag tamo junto. Mamãe tá aqui para o que deve é. Talvez você queira fazer isso sozinho, no momento seu, no seu tempo. Aí ele falou, não, prefiro fazer com você porque você é raçuda. Você é corajosa. Se eu levar catracada, você bate junto comigo. Então tá. Primeiro passo foi conversar com meu marido, meu esposo, pai do Alessandro. Cheguei para ele e falei, marido, seu filho tem um negócio importante para falar. E passei a palavra. Alessandro falou, pai, eu sou gay, gosto de meninos. A mesma frase que ele falou para mim, ele falou para o pai. Só que a reação do pai foi muito diferente em decorrência da criação que ele teve, da educação que ele teve, da cultura que ele foi embranhando ao longo dos seus anos, da sua vida. Ele vem de uma família muito tradicional, ele vem de uma família extremamente conservadora, em que se não conversava nem sobre menstruação. As pessoas lá não... Eu fui pedir um absorvente, e foi motivo de... Por ter tanto cuidado e zelo por pautas e assuntos, então eu não podia também condenar a atitude de marido do susto que ele tomou, porque ele de imediato negou. Ele negou, não, meu filho, não é isso que eu quero para você. E o Alessandro falava, pai, mas é isso que eu sou, não é o senhor que tem que querer. Outra coisa que marido falava era assim, eu não criei você para ser isso, ou ser assim, isso, olha isso, para ser isso ou ser assim. Outra frase comum que eu ouvi é, ele falava assim, eu vou fazer de tudo para reverter isso, eu vou ser um bom pai, onde foi que eu errei? E eu tentava explicar para ele que a culpa não era dele, ele nasceu assim, ele é assim, o máximo que a gente pode fazer é amar, aceitar, conversar e viver, tá? Mas ele também se sentia culpado, eu falhei no processo de educação, porque as pessoas chegavam para a gente e falavam assim, também, você deixou esse menino brincar com aquelas panelinhas, criou cheio de mimimi, aí, virou viadinho. A gente escutou isso de gente da nossa própria família, do nosso núcleo de amigos, de nossos nichos sociais. Então, foi muito complicado as pessoas ficarem reverberando essas falas que eram doídas. Eu não imaginava o tanto que o meu filho Alessandro estava sofrendo com essa nossa dor também, porque a gente estava recebendo enxurradas de julgamentos de todos os povos. E aí, nossos problemas estavam só começando. Esse lance de sentir-se culpado fez com que o Alessandro, fez com que suas dores fossem maximizadas. Ele sofreu tanto esse processo de sair do armário também, que ele chegou a narrar que teve momentos em que ele estava no encontro de jovens da comunidade, das pastorais que a gente tinha naquela época, e ele falava assim, oh meu Deus, tira de mim isso, porque eu não quero ser isso, eu não quero ser pecado, eu não quero ser aberração, eu não quero ir para o inferno, eu só quero ser eu. Ele afastou do núcleo religioso, ele afastou da igreja, porque ele não se sentia representado ali em momento nenhum. E, infelizmente, ele foi diagnosticado com depressão severa e tentou 4 suicídios. 4 suicídios. Foram dias e noites terríveis, que não dá para mensurar o que, que é um filho que não estava se aceitando ser gay porque as pessoas não permitiam ele ser quem ele é ou quem ele gostaria de ser. As pessoas não estavam aceitando ele ser do jeito que ele é. Diferente, de roupas diferentes, de pintar unhas, pintar cabelo e, por vezes, usar talvez um batom, ou uma sombra, ou uma blusa que foi colocada como... Ah, mas isso é de mulher? E as pessoas simplesmente não permitiam essa não-binariedade que ele estava me ensinando tão bem. Esse momento de depressão dele foi um momento tão dolorido que ele chegou a conversar comigo. Houve uma maratona de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, medicação controlada, sedação. Houve dias e noites terríveis, muitas dores, muita aflição. E a única pessoa que estava ali preparada para poder conversar sobre suicídio com um suicida era eu. Porque ele não tinha como conversar com outra pessoa, porque essa outra pessoa não compreendia que um autista não estava conseguindo compreender o abstrato e precisava trazer para o real, para o concreto, essa dor que estava sendo sem condição de mensurar. Ele narrou para mim algumas frases que dói até hoje comentar. Mãe, por favor, acaba com minha dor, me deixa morrer. Mãe, só hoje, pega todos os remédios e me dá. Mãe, eu só não pulei do 10º andar hoje porque não tinha quem tomava conta da minha irmã. Ele não pensou na minha dor, ele não pensou em mais nada, ele só sabia que tinha uma responsabilidade de tomar conta da irmã, não sabia ele que a irmã dele, naquele pensamento, já no 10º andar, pronto para pular, foi a razão de salvá-lo de um suicídio que poderia ser
bem executado. Quando ele falou, mãe, não tá dando mais, eu tive que falar, tá sim, meu filho, e vai dar tudo certo. Eu precisava sentar ao lado da cama dele e conversar com ele de forma muito tranquila de Alessandro, eu não tenho noção da sua dor, mas a mamãe tá aqui para se solidarizar dela. Me dá os giletes que você tá se cortando, porque os braços dele já estavam muito cortados. As pernas e virilha também. Mãe, hoje não. Eu só consigo externar essa minha dor com corte. No dia seguinte, filho, me dá os perfurocortantes que estão aqui guardados. Me permita guardar para você, então. E ele tirava aqueles giletinhos de prestobarba de fresta do guarda-roupa, de extrato da cama e me entregava. Mas ele também falava que não sabe se vai parar. E a gente sabia que da automutilação para o autoextermínio era um fio muito fino que poderia acontecer a qualquer momento. Naqueles dias de muita treva, de muitos problemas, meu casamento em frangalhos, minha relação familiar apodrecida, meu filho sem saber se identificar como gay, eu falando com ele que ele era, sim, essa pessoa gay, maravilhosa e linda e que tem que se amar, eu conheci o Mães pela Diversidade, que salvou, não foi só a minha vida, nem a vida do meu filho, salvou o núcleo familiar. E eu lembro, Simone, do seu abraço, naquele parque, naquele dia, você falou assim, nunca mais sinta essa dor sozinha. Nunca mais, Soraya, sinta-se sozinha. Você vai estar assim, amparada por todos nós. A Thaís já vinha acompanhando o meu dia a dia de brigas e devaneios dentro de casa, porque a gente trabalhava juntos numa faculdade. Então, eu narrava para ela muita dor e ela ficava muito chocada. Soraya, do céu, como é que pode uma coisa dessa? Minha filha do céu, eu não sei nem como é que eu te ajudo. Então, quando a Simone mencionou na fala dela sobre o arcabouço, a informação, o conhecimento, é que foi a parte transformadora de mim enquanto mãe de LGBT. O Danilo, a Dimitra Vulcana, chegou para mim alguns dias e falou assim, Soraya, esquece tudo que você sabe. Desconstrua tudo isso, caia por terra, tá? Que a gente vai te dar informações. A Thaís me pediu para poder assistir documentários lindos e me mandava links maravilhosos. O Danilo ficava me mandando áudio sobre diferenças de letrinhas e pediu para poder acompanhar e me dava muitas dicas de saber como é que eu vou conversar com meu filho para falar bonito para ele, para se mostrar uma mãe que está compreendendo tudo que está acontecendo. E a Simone fez um trabalho muito genuíno no amparo das minhas dores. Eu me recordo que no momento de muita angústia, eu canalizava meu sofrimento na comida, no abuso da bebida alcoólica. Eu já me embriaguei, nem sei quantas vezes. Eu sedava meu filho esperando ele dormir, porque era na madrugada que ele planejava o suicídio. Eu colocava minha filhotinha para dormir sem ela perceber o tamanho da minha dor. Eu não conseguia dividir isso com meu marido porque ele não compreendia que meu filho precisava sair do armário de vez para poder ser feliz. Eu enchi a cara, eu engordei 20 quilos nesse processo. E muito bêbada, eu mandava mensagem para o WhatsApp do Mães. Falava, oh, tá doendo, gente, me ajuda. A Simone foi lá no meu privado, falou assim, Soraya, toma um banho, vai beber uma água, que eu tô chegando aí. Era de madrugada. E eu falei assim com Simone, não vem não, diva, mas eu prometo tomar um banho. E no dia seguinte, o mãe sempre perguntava, como é que você está? Então, esse trabalho do Mães pela Diversidade, pela diversidade, pela liberdade, salvou minha vida, salvou meu casamento. Não foi fácil, não foi bonitinho, não foi interessante trabalhar a depressão, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o conhecimento, desconstruir saberes, receber tanta informação real, genuína, científica, embasada, robusta. Hoje, meu filho está com 21 anos de idade, está curado da depressão, não pensa mais em suicídio, ainda faz uso da medicação controlada, mas já está no processo de desmame. Fez cursos de confeitaria, culinária,
já tem CNPJ, é um microempreendedor individual, faz bolos maravilhosos, faz quitutes divinos, inclusive vou pedir para trocar umas receitas com o Taizinha, viu? Ele está querendo ser vegano.
Às ordens. Então, às ordens.
E pretende, inclusive, fazer gastronomia. Ele se encontrou, ele se ama, ele se aceita, ele já tem carteirinha de PCD, pessoa com deficiência, já faz uso dos seus direitos, já admite suas limitações, já se ama como gay e me ensina muito sobre o queer. Então, tá aí o meu depoimento. O nosso casamento está bem reabilitado. A pauta LGBTQIA+, e agora com a letrinha P, é uma pauta que hoje é bem discutida dentro de casa. É claro que eu ainda tenho outros problemas conjugais, né? A gente sempre tem uma DR para resolver. Mas essa pauta é uma pauta que já está muito tranquila por conta do que eu aprendi no Mães pela Diversidade. À medida que eu ia aprendendo, eu ia transferindo para ele. Os links que iam me passando, eu ia passando para ele. Os depoimentos das reuniões e intervenções que a gente fazia com mães, eu encaminhava para ele. E ele percebeu outras dores. E que a dor dele não é diferente dos demais pais que sofrem mais ainda por ter a amarga sensação de ter que ser um varão, um macho alfa, nessa sociedade que cobra essa heteronormatividade de forma tão cruel. A minha filha Ana Clara, 11 anos, extremamente bem resolvida, defensora do irmão LGBT, super incrível, empoderada, tem toda uma condição de conversar com mamãe, com papai hoje, coisas que eu poderia ter feito lá no passado, para diminuir a dor do meu filho. Então, eu tenho certeza que eu tenho muito orgulho do meu filho. Hoje, o Dia Internacional do Orgulho Gay, faz de mim uma mãe que tem muito, muito orgulho do filho que tem, porque ele superou suas dificuldades, suas limitações, o preconceito, a intolerância, a depressão, ele superou a depressão para poder ser o que ele é. Ele hoje se ama, se aceita e me ensina todos os dias a ser uma mãe de LGBT.
Então, pessoal, depois aí desses relatos, né, a gente tem que pegar o lencinho, enxugar as lágrimas. E eu queria deixar aqui nesse final para vocês uma mensagem de apoio e de acolhimento, né? Então, existe coletivo de pais e mães de pessoas LGBTs em várias cidades do Brasil. Então, procura saber se na sua cidade não tem algum coletivo. Vai nas casas de acolhimento de pessoas LGBT e pergunta pelas pessoas que são voluntárias lá. Se você está passando por problemas parecidos na sua casa, se não sabe como conversar com seus pais, procure apoio nessas outras pessoas, porque esse momento de compartilhamento é muito importante pra gente e pra gente conseguir ter mais força pra continuar, né? É isso, obrigada por ouvirem até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.
Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, use as hashtags Podosfera Preta, LGBT Podcasters e Mulheres Podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido. O Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
O Brasil está no fundo do poço.
O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque @horaqueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me/horaqueer. Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só close, é lutar.